ajudar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
6:34. Boa noite, 6:34. Boa noite para você que está acompanhando a gente também aqui através do nosso canal do YouTube. O nosso muito obrigado. Continue participando aqui com a gente. Também boa noite para você que participa conosco através do nosso canal do WhatsApp, que é o 3114-3344. Os radares equipados com inteligência artificial representam uma nova geração de fiscalização e já estão operando nas rodovias brasileiras. Diferentemente dos equipamentos tradicionais que registram excesso de velocidade, esses dispositivos utilizam câmeras de alta definição e sistemas inteligentes capazes de identificar diversas infrações de trânsito em tempo real. A tecnologia funciona por meio de câmeras de última geração equipadas com sensores de alta resolução e iluminação infravermelha, que capturam imagens dos veículos mesmo em condições de pouca luz. As imagens são analisadas instantaneamente por um sistema de inteligência artificial treinado para reconhecer padrões de comportamento considerados infrações. Entre as irregularidades que podem ser identificadas estão motoristas dirigindo sem o cinto de segurança, passageiros sem o equipamento de proteção e uso do celular ao volante. Dependendo da configuração adotada pela concessionária responsável pela rodovia, o sistema também pode ser treinado para detectar situações como crianças transportadas de forma inadequada ou ocupantes com parte do corpo para fora do veículo. Apesar da análise ser feita pela inteligência artificial, a decisão sobre a aplicação da multa não é totalmente automática. Sempre que o sistema identifica uma possível infração, as imagens são encaminhadas para agentes responsáveis pela fiscalização, que fazem uma conferência manual antes da emissão da autuação. Essa etapa serve para evitar erros. Se a imagem não permitir comprovar claramente a infração, como em casos em que a roupa do motorista dificulta visualizar o uso do cinto de segurança, o registro é descartado e nenhuma multa é aplicada. Após um período de testes, os radares com inteligência artificial começaram a aplicar multas no dia 1º de julho. Isso já na cidade de São Paulo. Aqui na Bahia nós já temos esses radares sendo testados, esses da Transalvador, ali na Suburbana, na avenida principal ali da suburbana, mas por enquanto, segundo o presidente, o superintendente Diego Castro, da Transalvador, a ideia é, por enquanto, é identificar pessoas que estão pilotando sem capacete e que ficam fazendo aquele treco que levanta a frente assim, tem um nomezinho que dá
grau,
né? Grau, pois é. Então, você que é aí da área do subúrbio de ferroviário de Salvador, fica atento, porque as câmeras com inteligência artificial da Transalvador estão captando esse tipo de infração.
A Polícia Civil investiga um turista argentino por injúria racial após um homem fazer um suposto gesto racista ontem, quarta-feira, quando assistia a semifinal da Copa do Mundo em um restaurante Morro de São Paulo, destino turístico que fica aqui no sul da Bahia. O vídeo do momento foi divulgado nas redes sociais. Na gravação, um grupo de turistas comemorava a derrota da Inglaterra na frente de um homem negro que não é argentino. Um dos torcedores fez o gesto que foi associado a um macaco. O caso foi registrado na delegacia e a Polícia Civil informou que investiga o caso para tentar localizar a vítima de injúria e o suspeito. Em nota, a Prefeitura de Cairu, responsável pela gestão de Morro de São Paulo, informou que não compactua com o ato de discriminação, racismo ou qualquer forma de violência contra moradores, trabalhadores ou visitantes. Já o restaurante onde o caso aconteceu também emitiu uma nota na publicação Assessoria de Comunicação do Estabelecimento, informou que repudia ato de racismo e as medidas cabíveis foram adotadas.
Uma das vítimas do sequestro ocorrido no estacionamento do Salvador Shopping processou o estabelecimento alegando falha no sistema de segurança. Na petição, a mulher idosa de 77 anos que ficou sob cativeiro também relatou um trauma psicológico por sofrer ameaças de morte durante o crime e solicitou uma indenização de R$500 mil por danos morais. Além disso, conforme informações, a ação pede o custeio de tratamento psicológico por 2 anos e prioridade na tramitação processual. O sequestro ocorreu na noite do dia 15 de março no estacionamento do Salvador Shopping, que fica ali no Caminho das Árvores. Na ocasião, a idosa de 77 anos e suas 2 filhas foram abordadas por criminosos e obrigadas a entrar em um veículo. As vítimas foram levadas para um imóvel no bairro de Plataforma, onde permaneceram em cativeiro por cerca de 12 horas. As 3 mulheres foram resgatadas na madrugada do dia 16. Dentro da petição do advogado das vítimas, Cícero Dias, foram incorporados vídeos de Burkan dos seguranças do estacionamento que mostram o momento do sequestro. Conforme a ação, apesar de visualizarem as mulheres sendo rendidas pelos criminosos, eles teriam ficado inertes diante da situação. As imagens foram consultadas e os seguranças que presenciaram a abordagem disseram que não tomaram nenhuma posição, não adotaram nenhuma posição em relação ao sequestro. E com isso, os advogados estão responsabilizando o shopping, porque entende que eles deveriam, né, ter tomado algum tipo de atitude. O advogado fala, inclusive, que nessas câmeras que aparecem, né, que os segurança eles usam, tem inclusive uma motocicleta que transitou ali entre as vítimas e os criminosos, segundo antes da abordagem, o outro agente teria chegado a buzinar e cumprimentar as vítimas, enquanto os criminosos já estavam no carro, permitindo que o veículo saísse sem qualquer barreira. Também não tinha como adivinhar, né, que era um sequestro.
E fora, né, também que esses seguranças, a maioria não é armado, né?
Pois é.
Ainda tem isso.
E não tem como você adivinhar.
Não tem como adivinhar que ali realmente eles estavam com algum mal intencionados, né?
É difícil. Realmente não é tão simples assim. Mas vamos esperar a justiça decidir primeiro.
3 pessoas foram presas nesta quinta-feira durante a Operação Protetor das Divisas, que tem como objetivo desarticular um grupo investigado por estelionato eletrônico e organização criminosa. A ação foi deflagrada pela Polícia Civil da Bahia. Ao todo, são cumpridos 27 mandados judiciais na Bahia, em São Paulo e no Espírito Santo. Neste total, 7 são prisões preventivas e 20 de busca e apreensão. Os mandados são cumpridos na cidade de Ilhéus, Itabuna, Jequié, Também em Vila Velha e Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, São Paulo e capital. As investigações apontam que o grupo criminoso utilizava um esquema estruturado para subtrair veículos locados. Inicialmente, os investigados realizavam a locação regular dos automóveis e, em seguida, simulavam uma falha mecânica para solicitar um veículo reserva à locadora. Durante o procedimento de subtração, desativavam os sistemas de rastreamento e telemetria do carro originalmente locado, disponibilizando o monitoramento do mesmo. No esquema, os automóveis eram desviados e vendidos de forma clandestina. A investigação foi instaurada após a identificação de prejuízos causados à empresa Localiza.
A corrida colorida do Martagão Gesteira já tem data definida. Será realizada no dia 15 de novembro. O evento beneficente que integra o calendário anual de mobilização da instituição reunirá participantes em uma grande ação de solidariedade para fortalecer o atendimento prestado a milhares de crianças e adolescentes de toda a Bahia. Segundo Andresa Santana, ela que é diretora operacional do hospital, o Martagão Gesteira acredita que o cuidado com a saúde de crianças e adolescentes vai além dos muros do hospital. Por isso, iniciativas como a Corrida Colorida são fundamentais para aproximar a instituição da comunidade, além de fortalecer a rede de apoio em torno da causa da saúde infanto-juvenil e mobilizar a sociedade. A Corrida Colorida é uma das principais ações de mobilização social promovidas pelo Martagão Gesteira e busca incentivar a prática de atividades físicas, a integração entre famílias e amigos e a solidariedade em prol da saúde infanto-juvenil. Mais informações sobre inscrições, percurso, kits e programação serão divulgados em breve pelos canais oficiais da instituição. É uma corrida muito, muito legal, essa corrida colorida do Martagão Gesteira. Então, quem vai criança, vai família de um modo geral, não é aquela ideia de corrida para quem vai chegar primeiro, não, tá? Um pouco diferente das corridas tradicionais, né? É corrida para você completar um percurso, tal, mas enfim, essa é a ideia de solidariedade, de harmonizar. Então, vai criança, vai família de um modo geral, participar da folia mesmo, né? E é muito, muito, muito bacana. Então, quem puder, quando você compra o seu kit, pega a sua camisa, você já ajuda, já contribui aí com o Martagão Gesteira.
O Ministério Público do Estado da Bahia denunciou à Justiça, nesta quinta-feira, 4 policiais militares e 2 policiais civis pela morte de 2 homens durante a denominada Operação Travessia, realizada dia 10 de maio de 2025, no distrito de Caraíva, em Porto Seguro. A denúncia foi apresentada pelo Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública e incluiu um pedido para que os servidores sejam afastados cautelarmente de suas funções enquanto o processo criminal estiver em andamento. Segundo o órgão, 6 investigados responderão por 2 homicídios qualificados. Entre as qualificadoras apontadas estão motivo de torpe, o uso de meio que colocou terceiros em risco, a impossibilidade de defesa das vítimas e a utilização de armazenamento de uso restrito. As investigações indicam que os agentes integravam uma força-tarefa composta por integrantes do Batalhão de Operação da Polícia Civil Especial, o BOP, da Polícia Militar e da Coordenadoria de Operação de Recursos Especiais da Polícia Civil. Conforme a apuração, a equipe atuou de forma coordenada, utilizando armamentos pesados e equipamentos táticos durante a ação. De acordo com o procedimento investigatório criminal, uma das vítimas foi atingida por vários disparos em via pública, sem ter condições de reagir. Já o segundo homem teria sido abordado, submetido à revista e posteriormente baleado. Perícias realizadas no corpo da vítima apontam ainda sinais de agressão física anterior aos disparos. Além das acusações de homicídio, os 2 policiais civis também foram denunciados por fraude processual. O Ministério Público sustenta que eles teriam adotado medidas para modificar a cena dos fatos após a morte, com o objetivo de intensificar as apurações do caso. O Ministério Público informou ainda que eventuais condutas relacionadas à suposta prática de fraude processual por policiais militares serão analisadas separadamente pela vara de autoria militar, responsável pelo julgamento de casos nesta natureza.
Uma das promessas feitas à população pelo prefeito Bruno Reis é a construção da ligação viária entre o centro administrativo da Bahia, o CAB, e o bairro do Arenoso, deu um passo para sair do papel. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a SEDU, publicou a licença ambiental que autoriza a implantação da nova via, com aproximadamente 1,08 quilômetro de extensão, destinada a conectar a 5ª Avenida do CAB e a Rua Luciano Santos. A execução do projeto ficará a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, a CEINFRA, que recebeu uma licença de implantação com validade de 4 anos. Ao anunciar o projeto durante a campanha para o Palácio Médio Souza, Bruno Reis afirmou que a intervenção tem o objetivo de melhorar a mobilidade e facilitar os deslocamentos da região. A obra inclui uma série de intervenções na estrutura urbana da região, como calçadas acessíveis, implantação de passeios com rampas de acessibilidade e piso tátil para facilitar a circulação de pedestres, arborização, os novos passeios deverão receber exclusivamente espécies nativas da Mata Atlântica, instalação de equipamentos para uso da população ao longo da via e implantação de estruturas para auxiliar no escoamento da água da chuva. Apesar da emissão da licença ambiental, a Prefeitura de Salvador ainda precisará cumprir uma série de exigências antes do início efetivo das obras. Entre as condicionantes estabelecidas pela SEDU estão a conclusão das desapropriações e da regularização fundiária necessária para a implantação da via.
Quase 800 quilos de carne de origem clandestina foram apreendidas durante uma operação realizada na Feira Livre de Ibicaraí, no sul da Bahia, na última quarta-feira. A ação reuniu equipes da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia e do Ministério Público da Bahia e da Polícia Militar. Batizada de Operação Alimento Seguro, a fiscalização foi realizada após solicitação do Ministério Público para combater a comercialização de produtos sem inspeção sanitária. Durante a ação, os agentes encontraram a carne armazenada de forma irregular em uma câmara fria e uma sala de desossa instalada dentro de uma feira livre do município. Após a inspeção, todo o material foi considerado impróprio para uso humano. A carga foi apreendida e distribuída por meio de incineração em uma área de segurança. Segundo os protocolos sanitários, apesar da grande quantidade de carne irregular encontrada, ninguém foi preso em flagrante durante a operação.
Olha, minha gente, a sorte bateu a porta de duas moradoras de Salvador, Ana Cristina Santos Silva Leite, do bairro do Tancredo Neves, e Fernanda Silva Peixoto, do São Marcos. Foram as vencedoras dos principais prêmios da Liquida Bahia 2026 e ganharam cada uma um Renault Kwid. O resultado foi divulgado ontem, durante o sorteio realizado na sede da Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticas da Bahia, em Salvador. A apuração foi aberta ao público e transmitida ao vivo pelas redes sociais da entidade. Além dos 2 automóveis, a campanha premiou outros 10 consumidores com vale-compra de 2 mil cada. Os ganhadores são moradores de Salvador, Canafaum, Irecê, Feira de Santana e Queimadas. Ainda não foi dessa vez que você faturou aí esse carro zero, viu, Yasmin?
Pois não, não foi dessa vez.
Eu não ganhei nem cupom, porque eu não comprei nada esses 2 meses aí da campanha, sério.
Não foi dessa vez.
Não foi dessa vez, né? Mas aguarde, viu?
A insegurança tem tirado sossego de funcionários, pais e alunos do Centro de Educação Infantil no bairro do Dorão, em Salvador. Somente neste mês, a unidade foi invadida e furtada 4 vezes durante a madrugada. A ação mais recente, registrada hoje, quinta-feira, o criminoso furtou parte da fiação elétrica, aparelhos de ar-condicionado. O ataque deixou fios expostos dentro das salas de aula, comprometendo a segurança da estrutura e impedindo os funcionários da creche. Por causa do dano, cerca de 100 crianças ficaram sem aula, prejudicando também dezenas de pais e mães que dependem da unidade para poder trabalhar. De acordo com moradores e funcionários, as imagens da câmera de segurança indicam que o autor das invasões é sempre o mesmo homem. Ainda segundo relatos, ele continua portando uma faca, o que aumenta o medo de quem chega ao local nas primeiras horas da manhã. Na tentativa de impedir novas invasões, o muro da creche chegou a ser aumentado, mas a medida não foi o suficiente. O suspeito continua pulando a estrutura para praticar os furtos. A comunidade pede reforço no policiamento e cobra uma resposta das autoridades para identificar e prender o responsável pelos crimes.
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Meridian para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico internacional de drogas por meio do Porto de Salvador. Ao todo, foram cumpridos 5 mandados de prisão temporária e 6 de busca e apreensão em Salvador e região metropolitana. Então, ontem a gente estava falando aqui do Porto de Salvador, das condições para conseguir fazer os embarques. Foi ontem que foi que
foi o deputado estava aqui, né? Isso.
Onde há uma dificuldade muito grande, custo de operacional, falta de equipamentos adequados, né? Uma certa limitação. No entanto, o que a gente observa é que quando se trata de transações com drogas, principalmente...
É rápido, né?
É rápido e é fácil, impressionante. A gente sempre está fazendo relatos aqui, quando a Polícia Federal, juntamente com a Receita Federal, estão sempre pegando, né, encontrando drogas nos containers que saem daqui da Bahia para Europa, enfim. Né? Então, a gente, se tivesse essa mesma capacidade... em outras áreas, eu acho que a gente teria um porto muito melhor do que o que a gente tem hoje aí, que é a Codeba, né?
Com certeza. Um motociclista foi flagrado trafegando por uma passarela de pedestres que liga o bairro de Mussurunga a bairro da Paz, em Salvador. A infração foi registrada durante a Operação Passarela. A fiscalização conta com equipes da Esquadrão Águia, da Transalvador e do Grupamento de Operações Especiais da Guarda Civil Municipal, que abordaram o condutor no momento em que ele tentava dar a fama roubadinha para atravessar a via. Além de utilizar indevidamente um equipamento exclusivo para pedestres, os agentes constataram que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação, CNH, né? O condutor foi autuado por 2 infrações, uma com valor de R$ 880,41 e uma outra que, no total, daria R$ 1.760,82 em multa. A motocicleta foi removida para o pátio e o proprietário ainda terá que arcar com os custos do guincho e da diária para reaver o veículo.
Ficou caro o ato, viu? A infração ficou cara. Foi. A Polícia Civil deflagrou a Operação Fronteira Final para atingir lideranças de uma organização criminosa com atuação em Salvador e na região metropolitana. A ação resultou no cumprimento de 2 mandados de prisão preventiva, um na capital baiana e outro em São Bernardo do Campo, em São Paulo, além de 6 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Segundo as investigações, os alvos são suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, homicídios, roubos a instituições financeiras, extorsão mediante sequestro e outros crimes. As apurações indicam que parte das lideranças continuava coordenando as atividades do grupo mesmo fora da Bahia, mantendo contato frequente com integrantes da facção para transmitir ordens e administrar a atuação da organização. De acordo com a Polícia Civil, alguns dos investigados também são apontados como responsáveis por determinar ataques contra grupos rivais em bairros de Salvador durante disputas pelo domínio do tráfico de drogas. Entre os fatos investigados estão crimes relacionados aos recentes confrontos registrados no Jardim Santo Inácio e episódios que deixaram mortos e contribuíram para o aumento da violência na região.
Então, Luiz, hoje o seu Vitória vai jogar, viu?
Meu!
Hoje o Vitória joga contra o
É amistoso não, né?
Não, não, é Campeonato Brasileiro já.
Olha aí.
Campeonato Brasileiro pela Vasco.
Vasco.
Vasco, vai ser.
O Vasco tá quase na zona, tá na zona, né? Tá, não tá numa situação das melhores, não. Até o técnico, Renato Gaúcho, saiu, inclusive, né? Deixou o time. Talvez seja aí uma boa oportunidade. Ou tá 2 pontos à frente do Vitória, me parece, ou atrás do Vitória, alguma coisa do tipo. Então pode ser uma boa oportunidade do Vitória aí tentar dar uma melhorada, né? Porque a situação do Vitória também no Campeonato Brasileiro não está
muito boa, tá? Também, não.
Por mais que não se... torcedor do Vitória não goste, que a gente falou isso, mas ele está muito próximo da zona, isso é a verdade.
De fato, hoje é pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vitória e Vasco aqui em Salvador. Vão ter alguns reforços, né? Que o Vitória selecionou alguns novos jogadores, trouxe novos jogadores, reforço. E 7:30 PM, já tem a escalação do Vitória. Hoje vai ser Lucas Arcanjo, Jamerson, Kaká, Luan Cândido, Ramon, Baralhas, Emanuel Martins, Zé Vitor, Eric, René e Tárzia. Deixa eu ver a classificação aqui para poder ajudar. O Vasco está no 17º lugar e o Vitória 13º.
Mas é o número de pontos.
Número de pontos. Eu não consigo te dizer agora, mas essa é a...
Tem uma diferença muito pouca aí.
É, aqui. O Vasco tá com 20 pontos e o Vitória com 22.
Tá vendo aí? Embora, quando você fala assim, 17º e 12º...
A diferença,
né?
É 2 pontos.
Pois é. Fica a impressão parecendo que estão muito distantes, longe. Mas não estão.
A mesma situação Bahia e Vitória. O Bahia está com 26 pontos e o Vitória com 22, ou seja, 4 pontos só a menos, né? Um jogo, caso agora o Vitória ganhe hoje, só fica 1 ponto. Se o Bahia amanhã não conseguir um triunfo.
Sim, sim.
Ainda
sim,
tem
sim.
Isso, né? É. O Bahia joga amanhã. O Bahia vai pela 19ª também, marcado um jogo.
Um jogo a menos, né? Tá faltando, né?
Isso, o Bahia fecha na manhã dessa quinta-feira, a preparação contra o jogo do Chapecoense, marcado amanhã, 19h30, em confronto atrasado na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo foram 25 dias de preparação dos dois amistosos disputados pela equipe baiana antes do retorno da Série A. Nesta quinta-feira, o técnico Ceni comandado um treino técnico, né? Teve um espaço reduzido, depois um grupo participou de um trabalho tático. Vamos ver aí qual vai ser a escalação dele para amanhã.
A Chapecoense está na zona de rebaixamento, inclusive, né? Acho que me parece que só ganhou um único jogo. E o Bahia tem a obrigação de ganhar esse jogo, né? Afinal, passaram quantos dias? 25, foi?
25 dias.
25 dias de folga, porque o Bahia não treina. Então, para mim, foram 25 dias de folga. Espero que o Bahia faça o seu papel, né? Que o time tenha hombridade de entrar em campo com vontade de vencer.
Com certeza.
Olha, uma iguana resolveu se esconder embaixo de um trem do metrô na Bahia. Mas o plano de viajar como passageira clandestina durou pouco, viu? O animal foi encontrado durante a manutenção preventiva de um dos vagões na madrugada e acabou resgatado em segurança. Quem percebeu a presença da visitante foi uma colaboradora da concessionária. Assim que a iguana foi localizada, a manutenção foi interrompida para evitar qualquer risco ao animal. A Companhia Independente de Polícia e Proteção Ambiental, a Copa, foi acionada e realizou o resgate. Depois da operação, o serviço seguiu normalmente. Portanto, está aí, é importante mesmo, toda vez que acontece alguma situação como essa, as pessoas precisam acionar quem de direito, que são normalmente os órgãos que conseguem fazer essa retirada aí. Para você ter uma ideia, o metrô já registrou 13 resgates de animais silvestres em suas áreas operacionais, né? Já teve aí, ó, cobra, jabuti, passarinho e agora iguana, né? Dentre outros. Bem, gente, acabou o nosso tempo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas. Boa sorte aí ao time do Vitória, seus torcedores, naturalmente, para esse jogo. Amanhã a gente está de volta. Um abraço, Yasmin. Tchau, gente.
Um abraço, até amanhã.
dia a decisão dos Estados Unidos em impor tarifa de 25% sobre produtos nacionais.
O plano estabelece medidas para empresas atingidas pela taxação. Graziele Bezerra.
Ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou que o plano Brasil Soberano, criado durante o primeiro tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, será ampliado.
Produtores rurais e cooperativas afetados por eventos climáticos poderão renegociar dívidas.
É o que estabelece medida provisória publicada no Diário Oficial da União. Thaís de Araújo.
De acordo com a medida, produtores que registraram perdas de ao menos 30% em duas ou mais safras poderão renegociar débitos com prazo de 8 anos.
Controle do diabetes. SUS começa a oferecer insulina glargina, um medicamento de ação prolongada.
O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos e idosos com mais de 70 anos. Natália Koslick.
A insulina glargina ofertada pelo SUS permite um controle mais estável da glicemia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.edc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O governo federal reagiu após a divulgação de nova taxação imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.
A nova tarifa de 25% será cobrada a partir da próxima semana a produtos que são importados pelos Estados Unidos do Brasil, como açúcar, etanol, tabaco, madeira e calçados.
A medida foi tomada após investigação feita pelo escritório do representante do comércio dos Estados Unidos.
Para o Brasil, as justificativas para um novo tarifaço não têm embasamento.
A repórter Graziele Bezerra acompanhou os desdobramentos e tem mais informações. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Luciano. Boa noite para Mariana e boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. A primeira reação do governo brasileiro foi uma nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, e nela o governo diz que segundo estatísticas do próprio governo norte-americano, os Estados Unidos acumularam nos últimos 15 anos mais de 424 bilhões de dólares em superávit de bens e serviços com o Brasil. E essa nota diz ainda que todas as alegações dos Estados Unidos foram refutadas pelo Brasil e que vai levar o caso à Organização Mundial do Comércio.
Agora, Grazi, o que os Estados Unidos alegaram para impor essas tarifas?
Bom, eles fizeram uma investigação que foi iniciada em julho de 2025 pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, e esse escritório acusa o Brasil de adotar práticas consideradas aí prejudiciais ao comércio norte-americano em áreas como o mercado digital, PIX, regulação de plataformas digitais, propriedade também intelectual, acesso ao mercado do etanol, combate à corrupção e desmatamento. Bom, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou hoje com a imprensa e informou que desde março de 2025 o governo brasileiro manteve mais de 30 reuniões presenciais, virtuais também ou por telefone, aí nos níveis presidencial, ministerial, técnico também, com autoridades norte-americanas. E citou o exemplo, segundo ele, o PIX é uma infraestrutura política, pública, na verdade, de pagamentos, que foi criada pelo Banco Central e está disponível a todas as instituições financeiras que atuam no Brasil e que não há competição desleal.
Não é sério falar em competição desleal gerada pelo PIX. As acusações sobre desmatamento também são absurdas. Desde 2022, reduzimos significativamente o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Estes são apenas dois exemplos. Todas as alegações dos norte-americanos para justificar a aplicação de tarifas não têm lastro na realidade.
Grazi, as exportações brasileiras para os Estados Unidos terão que impacto?
Bom, vamos lá, Luciano. O ministro do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços, Márcio Elias, disse que 2.100 produtos ficaram de fora dessa nova lista, né, de taxação, produtos aí como café, suco de laranja, carne, fertilizantes e aeronaves, mas o impacto do novo tarifaço já foi calculado pelo governo.
Com essa nova tarifa, foi decidida ontem, nós vamos ter cerca de 18% das nossas exportações para os Estados Unidos atingida, que corresponde a 7,4 bilhões de dólares. Isso levando em conta o ano de 2024, antes, portanto, do início do tarifaço. Mas elas estão diversificando o mercado e nós vamos continuar nesse processo de diversificação do mercado. A participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras, que era de 12,1%, já caiu para 9,4%.
Bom, Grazelli, o governo detalhou as medidas que vão ser adotadas para socorrer esses setores afetados?
Já começou a falar, sim, como é que vai ser esse socorro. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou que o plano Brasil Soberano, que foi criado durante o primeiro tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, vai ser ampliado, mas as novas medidas ainda vão ser detalhadas e dependem das conversas com os setores afetados.
Nós já temos prontos os mecanismos de proteção das nossas empresas e dos nossos empregos. Os setores afetados serão mais uma vez chamados ao diálogo e nós ampliaremos e reforçaremos o Plano Brasil Soberano, que dá apoio a quem foi injustamente afetado pelo tarifaço dos Estados Unidos. Seguiremos abertos à diplomacia e à negociação, seja com os Estados Unidos, seja com qualquer outro país.
E além disso, o ministro da Fazenda disse também que o governo vai estudar se aplica a lei da reciprocidade nesse caso. Essa norma autoriza que o governo, autoriza o governo, na verdade, a aplicar restrições equivalentes, e aí no caso equivalentes aos Estados Unidos. Segue com vocês, Mariana, Luciano.
Obrigado, Grazielle Bezerra, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pois é, e onde estão as principais oportunidades de exportação dos produtos brasileiros?
Informações como essa constam no painel Acordo Mercosul-União Europeia, lançado pela Apex Brasil.
A biodiversidade amazônica está ganhando espaço no mercado internacional por meio de itens como a castanha do Brasil e o açaí. Na Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Estado do Acre, por exemplo, 50% da produção é vendida para fora. Segundo Cássio Almada, gerente de vendas da cooperativa, os produtos já alcançam 17 países e a ideia é seguir conquistando novos mercados.
A gente vem buscando novas alternativas de mercado, verticalizando também a nossa produção para atender com subprodutos aí, tanto para castanha, principalmente agora para fruta, que nós vamos ingressar no mercado para exportação e atuar em todos os continentes.
Uma nova plataforma digital foi criada para apoiar as exportações do país. É o painel Acordo Mercosul-União Europeia, que permite identificar produtos com maior potencial de exportação e os benefícios tarifários previstos no acordo entre os dois grupos econômicos, como explica Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil.
Todas as empresas, os produtores rurais, as cooperativas podem entender a realidade do acordo Mercosul-União Europeia e aplicar a seu caso concreto, principalmente para planejar o aumento dessa exportação.
Em vigor desde maio deste ano, o acordo entre Mercosul e União Europeia prevê a redução e a eliminação gradual de tarifas para mais de 9 mil produtos exportados pelo Brasil. É possível acompanhar a situação de produto a produto por meio da nova ferramenta que está disponível no site www.apexbrasil.com.br. Reportagem Gabriela Noronha.
Pois é, a gente segue falando de vendas ao exterior, mas agora de frutas. Entre as principais que agradam os fornecedores estrangeiros estão a manga, o melão, o limão e a melancia.
Em 2025, foram mais de 1 milhão de toneladas exportadas para os mercados internacionais.
Ricas em sabor e em nutrientes, as frutas estão entre os 13 produtos brasileiros mais exportados para o exterior. E o país figura entre os principais exportadores internacionais. Os produtores brasileiros vendem frutas secas e frescas, como manga, melão, limão e lima, uva, melancia, mamão, abacate e banana. Os principais destinos são a União Europeia e os Estados Unidos. Em 2025, foram exportadas 1 milhão e 300 mil toneladas de frutas, que renderam em vendas 1 bilhão e 570 milhões de dólares. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luiz Rua, comenta os dados das exportações brasileiras de frutas.
O Brasil, a despeito de ser um grande produtor de frutas, tem uma posição no ranking mundial dos exportadores acima da 20ª colocação. E nós temos, entre as principais frutas exportadas pelo Brasil, as mangas com 340 milhões no ano passado, depois o melão com 230, o limão com 200 milhões de dólares exportados.
O produtor e exportador Celso Zancan trabalha com a produção de uvas e principalmente de maçãs, o carro-chefe das vendas. Para este ano, a expectativa da empresa é vender 10 mil toneladas da fruta para os mercados internacionais. Ele costuma vender os produtos para países como Índia, Rússia, Portugal, Bangladesh, Irlanda e Arábia Saudita. Celso conta que para isso há um trabalho contínuo para que a produção atenda às exigências dos potenciais compradores mundiais.
A qualidade, ela é a mesma no mundo inteiro. A maçã, você tem que entregar uma maçã apresentável, sem danos mecânicos, sem defeitos aparentes, assim, com uma boa coloração e uma boa crocância. E a questão sanitária, a questão de segurança alimentar. Cada país tem uma exigência um pouco diferente, e sobre algumas moléculas permitem no Brasil, não permitem na Europa. Então isso você tem que atender, porque chegou num país e a NASE, ela acusar que está fora desses limites ou está com uma substância não permitida naquele país, a carga vem de volta, né?
Até maio deste ano, as exportações de frutas já somavam 663 milhões de dólares. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, em 2024, o Brasil foi o quarto maior produtor de mamão do mundo e o quinto maior exportador mundial de manga, melão, melancia e banana. Reportagem Márcia Fernandes.
Produtores rurais que perderam pelo menos 30% da produção em duas safras podem renegociar dívidas com prazo de até 8 anos.
Uma medida provisória assinada nesta quarta-feira, 15 de julho, também dá suporte a agricultores afetados por eventos climáticos, como no Rio Grande do Sul.
Saiba como vai funcionar a renegociação.
De acordo com a medida, produtores que registraram perdas de ao menos 30% em duas ou mais safras poderão renegociar débitos com prazo de 8 anos, incluindo 2 anos de carência, sem a necessidade de pagamento de entrada. Além disso, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a medida provisória prevê condições para a renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos, incluindo os casos registrados no Rio Grande do Sul.
Em especial, olhando para o Rio Grande do Sul, para quem teve mais perda em razão de mudança climática, nós estamos reconhecendo que se tiver 3 perdas, o prazo vai para 10 anos.
A medida provisória prevê ainda a criação de um fundo garantidor de crédito, com aporte de até 2 bilhões de reais, para dar suporte às operações de renegociação. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o fundo poderá contar com a participação de estados e municípios na sua estruturação.
Também vamos convocar os estados e municípios que queiram contribuir com o fundo garantidor, para que de alguma maneira a gente tenha mais proteção com redução de spread, redução de juros.
A medida provisória determina que as taxas de juros sejam definidas de acordo com o porte do produtor e a origem das perdas. Nos casos relacionados a eventos climáticos, os juros serão de 5% ao ano para beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. 8% para produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, e 11% para os produtores de maior porte. A MP terá validade imediata de 120 dias após a publicação, mas precisará ser aprovada pelo Congresso para não perder a vigência. Com locução de Thaís de Araújo, reportagem Gabriela Noronha.
Uma ferramenta que auxilia produtores rurais e cooperativas a consultar crédito.
É o simulador do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
A plataforma online informa condições de financiamento compatíveis com o perfil do produtor e as instituições financeiras que operam na região.
A plataforma disponível online é voltada para agricultores familiares e cooperativas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A ferramenta pode ser utilizada também por técnicos de assistência técnica e extensão rural, agentes financeiros, sindicatos e outras organizações que orientam agricultores familiares sobre o acesso ao crédito rural. O produtor Natanael Dal Bianco tem uma propriedade de 10 hectares no município de Jaboticaba, no Rio Grande do Sul, onde investe no plantio de milho e trigo. Ele também é técnico agrícola e trabalha com outros produtores da região. Natanael conta que já utilizou o simulador de crédito do Pronaf para saber as linhas de créditos disponíveis.
Já fiz a utilização do navegador do computador, traz todas as linhas de crédito, então fazer a pesquisa de saber qual que é a linha de crédito ideal, inclusive taxa de juros e condição de pagamento. Né?
Para acessar as informações, é preciso responder algumas perguntas sobre a situação do agricultor, como renda familiar e localidade. O mais importante é responder o que pretende financiar. Se o objetivo é, por exemplo, a compra de maquinário, reformas na propriedade rural ou projetos de energia solar. Em seguida, são informadas as linhas de crédito e as condições de financiamento compatíveis com o perfil e quais as instituições financeiras que operam em cada região. A ferramenta reúne todas as informações sobre o Pronaf, como explica a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli.
Ele responde algumas perguntas simples e já fica sabendo quais são as linhas de crédito que são adequadas ao perfil, quais são as taxas de juros e as condições de pagamento. Porque a gente tem taxas de juros que variam de acordo com a renda da família. Depois que você faz a simulação, aí sim você pode se dirigir a uma das instituições bancárias que operam o Pronaf. Todos os bancos públicos, bancos cooperados, o banco vai analisar sua capacidade de pagamento de acordo com sua renda e com seu histórico.
Seu Natanael, que já acessou o simulador diversas vezes, explica como vai planejar os investimentos da próxima safra.
Custeio de milho agora, safra de verão, e depois custeio de trigo, safra de inverno. Tem os demais investimentos para maquinários.
Vale lembrar que a plataforma não substitui a análise realizada pelas instituições financeiras, nem garante a contratação do crédito. Para conhecer a ferramenta, acesse simulador.pronaf.mda.gov.br. Reportagem Edinaldo Júnior.
Pois é, e a projeção econômica para o setor agropecuário no mês de junho deve chegar em R$1,4 trilhão.
O levantamento mensal divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária é calculado com base no desempenho das lavouras e no faturamento dos produtos rurais.
Em junho, o produto com maior participação na estimativa foi a soja, que representa cerca de 24% do valor total estimado.
O levantamento de junho do valor bruto da produção agropecuária, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, estima que o faturamento da produção dentro dos estabelecimentos rurais alcance R$1,4 trilhão. Desse total, 64% correspondem ao faturamento da lavoura, o que representa R$893 bilhões. A soja lidera com o valor estimado de R$335 bilhões. Na sequência, estão bovinos, milho, cana-de-açúcar e frangos. Juntos, esses segmentos representam 68,3% do valor bruto da produção agropecuária nacional. Na análise por unidades da federação, Mato Grosso registra o maior valor estimado, seguido por Minas Gerais e São Paulo. O valor bruto da produção agropecuária é calculado mensalmente com base nas estimativas de produção e nos preços recebidos pelos produtores rurais. Thaísa Vitória, para a Voz do Brasil.
Crianças, adolescentes e idosos com diabetes vão ter acesso à insulina glargina pelo SUS.
Esse medicamento possui uma resposta mais prolongada no organismo e permite um controle mais estável da glicemia.
Todos os estados devem receber o insumo até o final do mês, segundo estimativa do Ministério da Saúde.
A insulina glargina ofertada pelo SUS tem ação prolongada e, na maioria dos casos, permite apenas uma aplicação diária. Outros tratamentos podem exigir até 3 aplicações no mesmo período. Além disso, permite um controle mais estável da glicemia, como destacou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Fernanda Denegri.
Ela é mais estável porque ela é de longa duração, então ela permanece no corpo por 24 horas, então ela reduz as chances de hipoglicemia ao longo do dia, reduz o risco de daquela hipoglicemia noturna, que quem usa a insulina às vezes se preocupa. uva, né?
O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou 2. O paciente, o Biratã Geraldo Pinto Ribeiro, de 80 anos, já começou a fazer uso do novo medicamento.
Comecei a aplicar esse remédio uma vez por dia, pego no posto de saúde com receita médica, o enfermeiro me explicou como se deve aplicar, eu aplico e estou com a diabetes controlada.
Mais de 250 mil tubetes de insulina glargina foram encaminhadas a 16 estados. Também foram distribuídas 52 mil canetas reutilizáveis para aplicação do medicamento. O Ministério da Saúde estima que todos os estados recebam os insumos até o fim de julho. De acordo com a secretária Fernanda Denegri, de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, a transição para um novo tratamento será feita de forma gradual.
De 2 milhões de pacientes que usam insulina no SUS, então a ideia é que neste ano 30% das pessoas já possam migrar para essa insulina mais moderna, no ano que vem seria 60% e ao longo de 3 anos a gente completaria para cheiro.
Quase 42% dessas vítimas eram motociclistas. Em Brasília, o aposentado e motociclista Getúlio Hahnemann viveu na prática a importância de um capacete certificado. Após um acidente de moto, ele escapou de sequelas graves graças ao equipamento de segurança.
O carro na minha lateral deu uma freada e apareceu um camarada que estava atravessando. O carro não atropelou ele e sobrou para mim. Não tive mais nada grave porque eu estava usando o capacete.
Histórias como a do Getúlio reforçam a importância de escolher um produto certificado. Desde 1º de julho, fabricantes, distribuidores e lojas só podem vender capacetes com o novo selo de conformidade do Inmetro. A principal novidade é um QR Code que permite ao consumidor verificar na hora da compra se o produto é autêntico. O chefe da divisão de regulamentação e qualidade regulatória do Inmetro, Hércules Antônio da Silva Souza, explica a mudança.
A gente identificou uma série de fraudes nos selos da conformidade ao selo do Inmetro que eram usados até então, que vai levar o consumidor a ter uma informação falsa. O segundo é que a gente está criando uma ferramenta que agora permite uma informação muito mais qualificada. Ele agora pode se utilizar de um QR Code que vem no selo, único, inviolável, que não pode ser falsificado. Ele, ao utilizar essa leitura do QR Code, ele passa a ter informações muito mais qualificadas.
Quem já possui um capacete certificado com o selo antigo pode continuar usando normalmente. A mudança vale apenas para a comercialização de novos produtos. Capacetes vendidos sem o novo selo e sem o QR Code passaram a ser considerados irregulares, alerta Hércules Antônio do Inmetro.
Um capacete sem selo é, na verdade, uma compra inadequada, porque você está se colocando numa condição de risco, acreditando que o capacete vai te proteger, mas na hora que você mais precisar dele, ele vai falhar, porque ele não passou pelos ensaios de avaliação.
O empresário Iago Dias, dono de uma loja de capacetes em Brasília, defende a mudança e fala o que é preciso ficar atento na escolha de um capacete.
Verificar o selo do Inmetro, se realmente é legítimo, saber o tamanho certo, e o terceiro, que eu falo muito com meus clientes, é não economizar onde há segurança. Então, prezar sempre pela qualidade.
Na dúvida, a recomendação é simples. Comprar sempre em estabelecimentos confiáveis, conferir o novo selo do Inmetro e verificar a autenticidade pelo QR Code. Afinal, quando o assunto é capacete, economia nunca pode custar segurança. Reportagem Pablo Mundim.
As inscrições para o processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre do ano, acabam amanhã.
O FIES oferece financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores de instituições privadas.
As inscrições devem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal divulga nota sobre manifestações do governo dos Estados Unidos.
Eleições 2026. TSE já pode divulgar boletins e orientações ao eleitorado.
Para o STJ, direito de retenção por benfeitorias em imóvel não se aplica a inquilino inadimplente.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo divulgou uma nota nesta quinta-feira em resposta às manifestações do governo dos Estados Unidos sobre decisões da justiça brasileira.
O STF afirma que atua exclusivamente por força da Constituição Federal, reforçando que as decisões tomadas são públicas e fundamentadas na Constituição e nas leis do Brasil.
O Supremo destaca que a independência do Poder Judiciário é um princípio essencial do Estado Democrático de Direito e defende que as relações entre países devem respeitar a soberania e a autonomia das instituições.
Também afirma que eventuais divergências entre Estados devem ser tratadas por vias diplomáticas e pelo direito internacional, e não por ações que possam pressionar o judiciário. Por fim, o tribunal reafirma que continuará a trabalhar com independência em defesa da Constituição, da democracia, da separação dos estados e do Estado de Direito.
Em regra, inquilino que fez benfeitorias tem direito de permanecer no imóvel alugado até ser indenizado.
Só que para o STJ, se ele for inadimplente, não pode usufruir do direito de retenção. Fátima Uchoa.
A locadora ajuizou ação de despejo com pedido de rescisão contratual, retomada do imóvel e pagamento dos aluguéis e encargos em atraso. O juízo de primeiro grau decretou o despejo e condenou a inquilina a pagar os débitos, mas assegurou o direito de ela ser indenizada por melhorias comprovadas e ser compensada por valores gastos com reforma. O Tribunal de Justiça de Goiás afastou o direito de retenção do imóvel, mantendo os demais pontos da decisão. No STJ, a terceira turma negou o pedido de retenção. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a falta de pagamento rompe o equilíbrio contratual e afasta a boa-fé objetiva necessária para o exercício do direito de retenção.
Petrobras vai ter de indenizar viúva de mergulhador que prestava serviço para a estatal.
A decisão reconhece que a morte do profissional foi causada pela falta de segurança no ambiente de trabalho. Marla Lacerda.
O trabalhador terceirizado morreu durante uma operação de mergulho no litoral do Ceará. Com base em laudo pericial, a Justiça do Trabalho cearense concluiu que o acidente estava ligado diretamente às más condições dos equipamentos utilizados pelo mergulhador. O TST manteve a decisão e responsabilizou a Petrobras subsidiariamente por ser a tomadora do serviço.
A partir de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral poderá utilizar espaços na programação de rádio e televisão para divulgar comunicados e orientações sobre as eleições 2026.
O objetivo é ampliar o acesso da população a informações confiáveis sobre o processo eleitoral.
Poderão ser veiculados, por exemplo, esclarecimentos e incentivos à participação feminina, a participação dos jovens e da comunidade negra na política.
O TSE também pode divulgar esclarecimentos aos cidadãos sobre as regras e os procedimentos de votação.
Justiça assegura a educação diferenciada para indígenas do município de Novo Repartimento, no Pará.
Sentença também invalida a exigência inconstitucional para a contratação de professores indígenas. Sabrine Menezes.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal após atraso no ano letivo de 2025 nas escolas das aldeias. Ao analisar o caso, a Justiça condenou o município, a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, a implementarem uma série de medidas corretivas e ao pagamento de R$ 750 mil por danos morais coletivos. A determinação garante que crianças indígenas da etnia Paracanã tenham direito à educação escolar intercultural, diferenciada e bilíngue.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Acordo entre Congresso e governo viabiliza a renegociação de dívidas rurais.
Senado aprova restrições ao compartilhamento de imagens de vítimas de crimes e acidentes.
Avança projeto que acaba com liberdade provisória para presos em flagrante por crimes hediondos.
Boa noite.
Boa noite.
Presos em flagrante por crimes hediondos podem perder o direito à liberdade provisória. A mudança está prevista em um projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública do Senado.
O texto prevê 7 hipóteses em que a liberdade provisória deverá ser negada pelo juiz. Os detalhes com Bruno Lourenço.
A proposta aprovada na Comissão de Segurança Pública proíbe expressamente que juízes concedam liberdade provisória ou apliquem medidas cautelares alternativas à prisão para quem for detido em flagrante, cometendo crimes considerados de extrema gravidade. O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, diz que a impunidade e a soltura reiterada de criminosos perigosos alimentam os índices de violência.
Indivíduos que pratiquem delitos de tal natureza não devem ser agraciados com liberdade provisória, sendo por isso insuscetíveis de qualquer imposição de medida cautelar diversas da prisão. Criminosos que praticam crimes hediondos devem permanecer presos. Foi esse o objetivo do nosso constituinte originário e, em último caso, do próprio povo brasileiro, verdadeiro titular do poder constituinte.
O texto prevê 7 hipóteses em que a liberdade provisória deverá ser obrigatoriamente negada pelo juiz. A proibição de soltura passa a valer para réus reincidentes, com histórico de múltiplas prisões em flagrantes anteriores, integrantes de organizações criminosas, armadas ou milícias, pessoas que portem ilegalmente armas de fogo de uso restrito ou proibido e quem cometer crimes hediondos, crimes com violência ou grave ameaça ou envolvidos com tráfico inter